A palavra a ser compartilhada hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23.
Aleluia.
Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia. Glórias a Deus. Este texto fala de purificação da alma. A purificação da alma tem sido uma busca incansável da humanidade. A purificação da alma visa alento e conforto da consciência, de forma inteligente. Sabemos que nesta busca da purificação da alma existem práticas místicas e até práticas absurdas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas eu quero falar da purificação da alma baseado exclusivamente na palavra de Deus, exclusivamente na Bíblia. A origem de todas as riquezas e de todas as pobrezas está na alma humana, pois só podemos tirar daquilo que depositamos, ou só podemos colher daquilo que semeamos. Gálatas 6, versículo 7 e 8 manda que estejamos tomando cuidado, porque certamente colheremos daquilo que semearmos. De Deus não se zomba. Purificação da alma. Nós podemos obtê-la, segundo esse texto, pela obediência à verdade, pelo amor fraternal sincero e amando de coração e ardentemente. Então, pela obediência à verdade. O versículo 22 afirma assim: tendo purificado a vossa alma. Alma significa nossa mente, nosso coração. Pela vossa obediência à verdade. Então, a purificação da alma, ela vem pela obediência à verdade. A purificação dos nossos pensamentos, os pensamentos maus, aqueles depósitos indignos, sujos, imundos, que possam estar na nossa alma, eles serão expulsos pela implantação da verdade na nossa alma. Implantando a verdade, nós passamos a obedecer à verdade, passamos a andar na verdade, e aí as coisas vão mudando. E isso quer dizer adquirir o caráter de Cristo, isto é, transformação. O apóstolo Pedro destaca a importância desta purificação da alma pela obediência à verdade. Por quê? Porque naquele tempo já existia a busca da purificação da alma por caminho falso. E Pedro aqui enfatiza a importância da obediência à verdade para que tenhamos a alma purificada. Existem muitas mentiras prometendo a purificação da alma, prometendo uma mente poderosa, prometendo poderes especiais, mas verdadeiramente teremos a alma purificada somente pela obediência à verdade. Se sairmos da verdade, estaremos andando em práticas abomináveis que desagradam ao nosso Deus, causam perdição e dano ao indivíduo e à humanidade, causam condenação de pessoas, condenação do juízo, queima, que arde eternamente no afastamento de Deus. Só temos um caminho: obedecermos à verdade, andarmos na verdade, que é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, conforme João 8, 31 e 32, ele diz: se você permanecer, precisamos permanecer na obediência ao Senhor Jesus, na obediência à palavra do Senhor Jesus, à palavra de Deus. E ele diz que assim conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Glórias a Deus. Purificação da alma vem pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Deuteronômio 13, versículo 4, diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. A purificação da alma pela obediência é uma exigência de Deus. A ordem fica bem clara aqui: andareis após o Senhor, temereis ao Senhor, guardareis os mandamentos do Senhor, ouvireis a voz do Senhor, servireis ao Senhor e a Ele vos achegareis. A obediência à verdade é uma exigência do Senhor nosso Deus. E glórias a Deus por isso. Nós aqui estamos reunidos na comunhão santa, buscando todo o conteúdo da verdade de Deus para aprendermos a obedecer com perfeição a tudo que Ele manda. E glórias a Deus por isso. Conforme 2 Coríntios 10, versículos 4 a 6, também vemos que a purificação da alma consiste de obedecer ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ao povo de Corinto, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Glória a Deus. Nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor Jesus nos manda. O apóstolo Paulo afirma: porque as armas da nossa guerra não são carnais. As armas da nossa guerra não são inteligência cultural, profissional. As armas da nossa guerra estão firmadas no Senhor, na fé, na esperança, no amor a Deus, em obediência a toda a verdade. Então, estas armas são poderosas para destruir fortalezas. Todo mundo sabe muito bem o que é uma fortaleza. É um local muito bem protegido. Grandes muralhas. Ao longo da nossa vida, se estabelecem fortalezas na nossa alma. Sofismas, que são mentiras. A palavra diz que armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular todas as mentiras lançadas na nossa alma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que mais? Levando cativo todo pensamento. Levando cativa toda a nossa alma a Cristo, ao Senhor Jesus. Como? Em obediência. Em obediência a toda a verdade. Glórias a Deus por isso. Então, se queremos purificação da alma, precisamos estar em obediência ao Senhor Jesus, armados com armas poderosas em Deus para derrotar todo o poder contrário, todo o poder das trevas. Nós aprendemos também pela palavra de Deus, 1 Samuel 15, 22 e 23, que obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Glórias a Deus por isso. O rei Saul, ele recebeu orientação de Deus como proceder numa guerra. Ele foi com o seu exército e venceu a guerra. Só que não era para tomar nenhum despojo. Não era para trazer nada daquela guerra. Era para destruir tudo. Mas ele fez prisioneiros e trouxe do melhor do despojo. E ainda ofereceu sacrifícios a Deus daquilo que não era para ter trazido. Então é neste contexto que Samuel diz a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tocaram ao rei Saul sacrifícios a Deus somente puros. Ele desobedeceu no tocante ao sacrifício. E Deus está dizendo através do profeta Samuel: eu me agrado muito mais da obediência do que de sacrifício. Você desobedeceu, está destituído do cargo de rei. E foi bem isso que aconteceu com o rei Saul. Foi fracasso total. Foi vexame para Israel. Foi vexame para todo o povo de Deus. Obedecer é melhor que oferecer sacrifício. E ele diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E Saul caiu também no pecado de feitiçaria. Foi consultar a Tonisa de Endor. A partir do momento que nos desviamos da obediência à verdade, corremos riscos de todo tipo. Exatamente isto que aconteceu com o rei Saul. Jesus Cristo é o maior modelo de obediência. Nós precisamos olhar mais para o Senhor Jesus. João 15, 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então nós precisamos realmente ser obedientes à verdade, assim como Jesus foi obediente até o fim a toda a verdade, e está à direita do Pai, advogando por nós, mas voltará como justo juiz para julgar a todos nós. Purificação da alma pela obediência à verdade. O Espírito Santo diz: cuidado, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Amém. Cuidado. A palavra diz que a quem obedecemos, somos feitos servos. Se obedecemos ao pecado, somos escravos do pecado. Se obedecemos à lei do Senhor, somos servos do Deus Altíssimo. Então nós precisamos estar bem atentos às decisões que tomamos no dia a dia. A quem obedecemos? Porque pela obediência à verdade nós temos a alma purificada. E pela obediência àquilo que é contrário à verdade, temos a alma totalmente danificada. Purificação da alma pelo amor fraternal sincero. Interessante. Amor fraternal, ele acontece somente entre filhos e filhas de um mesmo pai. Isso quer dizer amor fraternal. É próprio de irmãos. Portanto, este amor fraternal é indispensável para a purificação da nossa alma, para o desenvolvimento da nossa alma. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, diz 1 João 4. Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus, por meio de Cristo, nos constrange a vivermos este amor fraternal. 2 Coríntios 5,14. Quando nós começamos a experimentar esse amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso coração aperta, o nosso entendimento começa a tomar outra forma e nós somos impulsionados por esse amor a também amarmos, a também vivermos o amor fraternal como filhos e filhas de Deus, como grande família do Senhor. O amor é a principal virtude do caráter de Cristo, meus irmãos, do caráter cristão. O amor se manifesta como? Como fruto do Espírito Santo de Deus, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Vamos trabalhar juntos? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. O amor é a principal virtude do caráter cristão. E é o Espírito Santo que opera em nossas vidas e desenvolve o amor. Quando nós aceitamos andar na obediência à verdade, quando nós aceitamos andar no convívio do amor fraternal, nós nos reunimos como família de Deus. Deus é o Pai. E juntos desenvolvemos este amor fraternal. Desenvolvemos o respeito mútuo, o cuidado mútuo. Cuidamos uns dos outros como a nós mesmos. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, nós aprendemos a nos desprendermos de toda a hipocrisia, de toda a falsidade, quando vivemos em comunidade. Glórias a Deus por isso. Pedro, quando fala esta palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ele fala daquilo que conhecia muito bem. Ele mesmo tinha passado por crises no amor fraternal, tinha fracassado já várias vezes, deixou de cumprir várias vezes o amor fraternal. Mas ele também conhecia o extremo do amor fingido, que foi a experiência de Judas. Judas, ele deu a dica para o inimigo. Ele disse: eu vou beijar no rosto do Mestre Jesus. Quando eu beijá-lo, vocês devem prendê-lo. O beijo no rosto era a expressão do amor fraternal, da comunhão dos santos. Mateus 26, 48 está registrado esse episódio. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Nós precisamos estar atentos para que não aconteça entre nós o amor fraternal fingido. Precisamos desenvolver, conviver o máximo possível para crescermos no amor fraternal sincero. E assim a nossa alma vai sendo purificada. Porque é no convívio do amor fraternal que nós aprendemos. Lembre-se de quando você começou a participar da comunhão santa na comunidade, como você agia e como você está agindo hoje. Lembre-se de como você pensava a respeito das coisas de Deus e como pensa hoje. Quanta mudança. Eu espero que tenha havido muita mudança. É bem visível, na maioria, grandes mudanças. Tudo por causa do convívio, do amor fraternal, da comunhão santa. Aí nós aprendemos uns com os outros, crescemos nesse convívio. Crescemos espiritualmente, intelectualmente, desenvolvemos até no sentido profissional, trocando experiências. Por isso que é importante este convívio do amor fraternal sincero. precisamos tomar cuidado para não estarmos falhando no amor fraternal. Deus tem nos direcionado para sempre no encerrar dos cultos, seja dado o abraço fraternal, o beijo fraternal. Este é um exercício. E nessa hora, se você perceber que está dando um beijo falso, um abraço falso, peça perdão a Deus e às pessoas. Porque tudo que nós fazemos na comunhão santa, segundo a palavra de Deus, é para desenvolvimento, é para purificação da nossa alma, do nosso entendimento, da nossa mente, do nosso coração. Deus não quer pessoas se dizendo cristãs com uma alma medíocre, com uma alma pobre. Deus tem grandes riquezas para todos nós e Ele quer que andemos nessas riquezas. Hebreus 13:1 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Instruídos por Deus. Deus fala ao coração de cada um a respeito do amor fraternal. Você sabe quando não está exercendo o amor fraternal sincero, verdadeiro? Então, se você sabe, corrija, pratique o amor fraternal sincero, que agrada a Deus. Há muitas pessoas, meus irmãos, confundindo amor fraternal sincero com promiscuidade espiritual. E até pensam ser possível a comunhão da luz com as trevas, a comunhão das coisas de Deus com as coisas profanas. Nós precisamos, então, irmãos, buscar a purificação da nossa alma através do amor fraternal sincero. Quanta coisa é corrigida através do amor fraternal. Toda vez que conversamos entre irmãos, que ouvimos um sermão, uma pregação, um conselho, muita coisa muda na nossa alma. Muita luz é lançada. Quando se lança luz, as trevas desaparecem. As coisas que causam escuridão na nossa mente, no nosso entendimento, se dissipam, vão embora. E glórias a Deus por isso. A purificação da alma também vem pelo nosso convívio, amando de coração e ardentemente. Outra vez eu quero lembrar que na Bíblia muitas vezes coração é usado como sinônimo de cérebro, sede da intelectualidade, das emoções, dos sentimentos. Coração, alma, é uma palavra usada para falar de inteligência. Quando nós vemos isso na Bíblia, está sendo dito que nós somos seres inteligentes. E a única espécie da criação de Deus inteligente chama-se ser humano, pessoas. E glórias a Deus que nós fazemos parte desta espécie. O Senhor nos chama para sermos decididos de forma inteligente, a andarmos segundo aquilo que Ele ordena para nós, visando termos uma alma purificada, visando termos, falando no português bem claro, uma cabeça limpa, uma cabeça pura, visando o modo de Jesus agir. Glórias a Deus por isso. Nós não podemos confundir alma com espírito humano. Alma é material, pertence ao corpo, está sediada no cérebro. Espírito humano é o sopro de Deus. Quando nós morremos, o corpo que foi feito do pó volta ao pó. E o Espírito, que é de Deus, volta a Deus. Eclesiastes 12:7. Glórias a Deus que nós podemos ter esse entendimento. O Espírito é a essência de Deus em nós. O Espírito, ele é o sobrenatural em nós. É o terceiro elemento da vida terrena. Mas a alma é aquilo que nos faz decidir pelo bem ou pelo mal. É aquilo que nos faz decidir pela obediência ou pela desobediência. E nós precisamos estar sempre com a nossa alma purificada. Porque senão virá o dia da morte, o dia do nosso encontro com Deus. E daí a condenação recairá sobre o nosso corpo, nossa alma, também o nosso espírito. Então, os três andam juntos. Na morte há uma separação temporária. Jesus virá e unirá novamente corpo, alma e espírito. Já transformados, já corpo glorificado para a vida eterna com Ele. Ou corpo sobrenatural, daí para a condenação eterna. Então, nós precisamos ter bem claro para nós a importância da purificação da alma. Irmãos, é importante amar de coração e ardentemente, sem fingimento. Aí nós estaremos purificando a nossa alma, sem interesses escusos. O único interesse é o bem dos nossos irmãos, o bem do próximo. Amai-vos cordialmente. Cordialmente quer dizer inteligentemente, uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Então o apelo é para que nós estejamos preferindo uns aos outros de forma inteligente, de forma muito especial, porque não dizer de forma racional, é escolha, é decisão, é um serviço santo, o amor fraternal de coração. E ardentemente, estive olhando o idioma original grego, a raiz traz o sentido de esticar. Então nós precisamos esticar o nosso amor fraternal. Precisamos muitas vezes ter paciência, ter perseverança, ter um zelo muito especial, um cuidado muito especial com as pessoas que estão ao nosso redor. Se Deus nos colocou juntos, é porque devemos ser úteis uns aos outros no exercício do amor fraternal, para que haja purificação da alma. Tem um alvo, a purificação da alma, a purificação da mente, a purificação dos sentimentos, das emoções, dos sonhos, dos planos e dos projetos. Tudo com base na obediência à palavra da verdade. Amai-vos cordialmente. Você é mentiroso? Você é mentirosa? A palavra diz que mentiroso é aquela pessoa que diz que ama, mas não ama. Aquela pessoa que diz que tem comunhão, mas não tem. Como anda a comunhão? Na igreja, com a família, com os pais? Como anda? Tudo isso é comunhão fraternal. 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor fraternal que conduz à purificação da alma é um amor exigente. É um amor dedicado, é um amor zeloso, é um amor responsável. Jesus, uma vez se referindo ao resumo da lei, ele disse: ama o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Teu irmão, tua irmã, meu irmão, minha irmã. O próximo é aquela pessoa que se faz irmã nossa em Cristo Jesus. É aquela pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O próximo são todos os convertidos. Os nossos irmãos e irmãs são todos os convertidos a Deus em Cristo Jesus. Então, nós não podemos mentir, fingindo amor fraternal. O amor tem que ser sempre verdadeiro e ardente. Essa palavra ardente aqui traz também o sentido de queimar com o fogo do Espírito Santo. Aí esse amor ardente é purificador, purifica a nossa alma, transforma a nossa alma. E nós só lucramos com isso. E o maior de todos os lucros, lucro para a vida eterna. E no exercício do amor fraternal que purifica a nossa alma, nós acumulamos tesouros do céu. Tesouros junto a Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Purificação da alma. Você deseja ter a mente, a sua alma pura? Amém? Então diz o apóstolo Paulo aos Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Purificação da alma exige transformação, exige renovação da mente, renovação da alma, renovação do coração. O profeta Jeremias anuncia uma nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, que nos dá o quê? Um coração novo, um coração renovado, um coração de carne, que substitui o coração de pedra, tira toda a dureza do nosso coração, tira toda a dureza do nosso entendimento. Glórias a Deus por isso. E com isto, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração, a vossa alma. Filipenses 4, 7, 8. Você quer ter uma alma pura, purificada? Então, tenha a mente de Cristo. Glórias a Deus. Esta é a palavra para todos nós, para que alcancemos uma alma purificada. Glórias a Deus.